informação e tratamento da menopausa, que aproveita a capacidade instalada nas consultas de planeamento familiar, nos cuidados de saúde primários e a largo acesso a terapêuticas apropriadas. Propomos a melhoria da informação disponível sobre a menopausa. Não existe. Propomos que o SNS disponibilize serviços de saúde sexual e reprodutiva em todos os centros de saúde. Propomos, finalmente, que o SNS crie e regulamente um regime que alargue a participação de terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas destinadas a atenuar ou eliminar os sintomas associados à menopausa. Há questões que, sendo importantes, como a comparticipação dos tratamentos, consideramos que deve ser o Governo a estudar e a decidir, pelo que nesta questão ainda não podemos acompanhar os grupos parlamentares que propõem a comparticipação de 100%. Teria muitos agradecimentos a fazer a toda a comunidade científica, médica e sociedade civil. Permitam que o faça hoje à Vidas, a Associação Portuguesa de Menopausa, que é a consequência de um movimento de cidadãos que nos tem, e bem, alertado e esclarecido, que nos tem desassossegado para a necessidade de falarmos sobre a menopausa e de exigirmos um tratamento holístico da mesma, que envolva ginecologia, psicologia, nutrição, exercício físico, tudo o que envolve a saúde da mulher, mas também a saúde da família. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O senhor deputado vai ter um pedido de esclarecimento. Ora então, vou dar a palavra ao senhor deputado Rui Cristina do Chega. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, senhora deputada Ana Brunhosa, o Partido Socialista apresentou aqui duas iniciativas. A iniciativa a que me irei referir é a iniciativa alarmante das urgências de ginecologia e de obstetrícia. Contudo, volto a repetir e reiterar aquilo que disse na outra intervenção, não podemos ignorar que o Partido Socialista esteve no poder durante 8 anos, foi o Partido Socialista que nos governou, e nesse período o Partido Socialista teve inúmeras oportunidades de enfrentar e resolver este problema, mas ao invés de o fazer, assistimos a um agravamento cada vez maior desta situação, com urgências caóticas, falta de profissionais, encerramentos de serviços essenciais, e a crise que hoje denunciam é fruto direto da má gestão do Partido Socialista à frente do Governo. O que eu gostaria também de saber é onde estava a preocupação com a saúde da mulher, quando o PS implementou os tais e os ditos encerramentos pisca-pisca ao longo do país, onde as grávidas tinham que percorrer centenas de quilómetros em muitos dos casos. Onde estava o planeamento estratégico para evitar o caos que agora lamentam? O PS falhou nos investimentos no SNS. E isto nunca é falado, mas tem que ser dito e revisto. Nos 8 anos de governação do Partido Socialista, anunciou-se de ano para ano grande parangonas, dizendo que seria que haveria o maior investimento sempre no SNS. Mas a taxa de execução, tirando o ano de Covid, foi abaixo sempre dos 50%. E o PS falhou em atrair médicos especialistas. O PS falhou em criar condições para as grávidas. E as suas medidas tardias e propostas de última hora demonstram para nós aqui uma total irresponsabilidade. Senhora Deputada, o que eu lhe pergunto, porquê é que não reagiram antes? Porquê é que só agora, com o SNS à beira do colapso, vêm com estas supostas soluções que deveriam ter sido implementadas há muito mais tempo? Os portugueses merecem muito mais do que promessas vazias e de diagnósticos que nós consideramos, muitas das vezes, oportunistas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Brunhosa, para responder, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sr. Deputado Rui Cristina. Eu sou daquelas cidadãs e daquelas deputadas que prefere olhar os problemas pela positiva, Se há algo que o nosso país tem, com muitos problemas, é o Serviço Nacional de Saúde. É uma construção da democracia, é uma construção onde todos os partidos, uns mais, outros menos, participaram, onde todos os governos participaram, e como portuguesa tenho orgulho no nosso SNS, tenho sobretudo orgulho nos nossos profissionais, que apesar dos problemas, volto a dizer, se entregam de forma abnegada, muitas das vezes com recursos escassos, e multiplicam esses recursos. E por isso, é por respeito a esses profissionais, é por respeito a todos aqueles que trabalharam na construção do nosso SNS, que nós não devemos desvalorizar a construção maior que fizemos na nossa democracia. O nosso SNS tem problemas? Tem. São difíceis de resolver? São. Resolvem-se num dia? Não resolvem. Mas não é algo que nos deve dividir, é algo que nos deve unir. Enquanto portuguesa, enquanto ex-governante, enquanto deputada, tenho muito orgulho no nosso SNS. Disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Isabel Fernandes, PSD, dispõe de 8 minutos e 42 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A luta dos direitos das mulheres não pertence a nenhum partido político. É uma questão de justiça e igualdade que afeta toda a sociedade. Esta frase não pertence a nenhum autor específico. É uma expressão do sentimento comum que acredito ser partilhado por todos os senhores e senhoras deputados aqui presentes. Dado o número de iniciativas diferentes admitidas, e para que esta discussão se torne compreensível, importa clarificar. Uma coisa é abordar o ciclo da mulher e as particularidades fisiológicas nas diversas etapas de vida, como menstruação, maternidade, relação com o corpo ou menopausa. Outra coisa diferente é falar sobre patologias, ainda que estas estejam potencialmente relacionadas com cada uma destas etapas específicas. Após estes considerandos, agradecemos a oportunidade de voltar a debater hoje temas com tanto impacto na vida de tantas pessoas. O Bloco de Esquerda traz a esta Assembleia, pela terceira vez, desde 2020, as matérias da endometriose e adenomiose. De forma objetiva, 2020, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução. Votação, aprovado. Implementação de medidas, zero. 2023, apresenta uma proposta de lei chumbada pelo Partido Socialista. Foi então publicada uma nova resolução da Assembleia da República, aprovada por unanimidade num texto conjunto com os projetos de resolução do PSD, PAN e PS. 2024, hoje, o Bloco de Esquerda volta a trazer o tema, com o intuito de finalmente consagrar medidas sobreponíveis àquelas que foram discutidas e votadas em 2020 e 2023. E volto a trazer este tema porquê? O agradecimento deve ser ao Partido Socialista também, não é? Volto a trazer este tema porque nenhuma das medidas foi implementada. Zero medidas implementadas. A única referência documentada neste assunto durante o governo socialista é de que a Direção-Geral da Saúde manifestou interesse em realizar uma pesquisa sobre a endometriose e que a mesma não avançou. E não avançou porquê? Não havia verbas. O PSD vai ser como sempre foi, responsável e coerente naquilo que é o nosso único objetivo, que é resolver os problemas das pessoas. Também por isso, de forma muito honesta, deixamos reserva em relação ao direito excepcional às faltas, uma vez que consideramos poder ser injusto em relação a tantas outras situações patológicas crónicas, com processos cíclicos de agudização e que são igualmente incómodas, debilitantes ou incapacitantes e que são enquadradas no regime geral do trabalho. Em suma, relativamente à necessidade deste debate em declarações públicas, a senhora deputada Marisa Matias considerou incompreensível que nenhuma destas áreas seja ainda coberta do ponto de vista da legislação quando afeta tantas pessoas. Estamos completamente de acordo. Mas com todo o respeito que nos merecem todos os partidos, ainda mais os que têm reiteradamente trazido este tema para o debate legislativo. Porquê é que foram tão tolerantes com o Partido Socialista durante os 8 anos de governação? Não lhes reconhecemos essa mesma tolerância relativamente ao governo da Aliança Democrática. Afinal, para os senhores, deste lado, estão os tais que não têm preocupações com as condições sociais e com a equidade no acesso aos cuidados de saúde. No entanto, adianto-lhes que desde que tomou posse, este governo já iniciou várias diligências para implementar as medidas do Projeto de Resolução 48 de 2023, nomeadamente no que respeita à comparticipação dos medicamentos e no diálogo necessário para o enquadramento legal das medidas recomendadas no que respeita à preservação da fertilidade. Isto deve ser uma boa notícia. Um outro tema do debate de hoje é a menopausa. Totalmente diferente da abordagem de qualquer outra patologia, merece, no entanto, toda a nossa atenção pela falta de consciencialização, informação, literacia e capacitação de todas as pessoas para viver esta etapa do ciclo da vida da mulher. É a primeira vez que este tema é debatido na Assembleia da República. Mais uma vez, é uma matéria sem cor partidária e sem ideologia. É uma matéria de todos que deve unir todas as pessoas. É pela importância e seriedade na abordagem desta matéria que deixamos as nossas preocupações relativamente ao debate desta matéria. A maior fragilidade que encontramos nestas propostas legislativas é a clara percepção de que nós temos atualmente constrangimentos na implementação de muitas medidas, tendo em conta que todos temos a consciência que foi necessário elaborar um plano de emergência para a saúde. Dois dos eixos referidos neste plano têm a ver com carências de profissionais médicos nas áreas que são importantes para esta temática, como é o caso dos médicos de saúde geral e familiar e ginecologia e obstetrícia. Não estamos a dizer que é errado, estamos a dizer que precisamos ser honestos na abordagem desta questão e que não queremos ficar de braços cruzados. E se não queremos ficar de braços cruzados, nem empurrar com a barriga nesta matéria, devemos efetivamente propor medidas execuíveis neste momento. É a altura de iniciar este caminho? Claro que sim. Vamos encontrar o que nos une e que verdadeiramente sabemos que podemos resolver. Estamos de acordo quanto à relevância do tema e ao impacto que tem na vida de todos. Estamos de acordo que existe um total vazio legislativo relativamente ao tema da menopausa. Estamos de acordo quanto à capacidade de autorregulação das profissões da saúde e à excelência com que se adaptam às necessidades dos cuidados de saúde. Estamos de acordo quanto à necessidade de acompanhar guidelines internacionais devidamente fundamentadas. Estamos de acordo quanto à imensa carência de debate, informação e capacitação das pessoas nesta matéria. Medidas que parecem tão simples como a comparticipação, o acesso a terapias farmacológicas e não farmacológicas implica a capacitação de todas as mulheres e de todas as pessoas para terem um papel ativo.